Porto Alegre amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 53 anos a partir de amanhã. Rio Grande do Sul espera receber 48 mil doses de Coronavac esta semana. Em 3 meses, doações de sangue no hemocentro do estado caem 80%.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, noite de céu limpo em Porto Alegre, com temperatura de 15 graus. A vacinação contra o coronavírus segue amanhã em Porto Alegre com mais uma ampliação de faixa etária do público contemplado.
Serão vacinados homens e mulheres fora dos grupos prioritários a partir dos 53 anos. A aplicação das doses vai ocorrer em 12 unidades de saúde e no drive-thru da PUC. As vacinas oferecidas são Oxford-AstraZeneca, com exceção das gestantes e mulheres que deram à luz em até 45 dias, que recebem a primeira dose da vacina da Pfizer, nas mesmas 12 unidades de saúde. A segunda dose da Oxford-AstraZeneca também será aplicada nestes mesmos postos. Já a segunda dose da Pfizer será oferecida somente nas unidades Panorama, Assis Brasil e Belém Novo. O drive-thru da PUC irá aplicar somente a primeira e segunda dose da Oxford-AstraZeneca. Novamente, não haverá aplicação da Coronavac. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
E o Rio Grande do Sul deve receber 48 mil doses de Coronavac ainda essa semana, se o estado for contemplado com a mesma porcentagem de remessas passadas, no valor de 6% do total. A leva faz parte do lote de 800 mil doses enviadas pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde na sexta-feira. O Ministério ainda não definiu uma data para a distribuição das doses aos estados, mas a expectativa é de que isso ocorra nos próximos dias, segundo a pasta. Nesta segunda-feira, faltava no sistema do registro do estado 199.223 segundas doses de Coronavac. Hoje, o Instituto Butantan liberou mais 1 milhão de doses da vacina ao Ministério da Saúde. O órgão mantém a previsão de concluir a entrega de 100 milhões de doses até o final de setembro.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 15 graus em Porto Alegre e em Rio Grande, 13 em Caxias do Sul e em Pelotas, 13 graus em Caxias e Pelotas e 16 em Santa Maria. Uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira, deixando o tempo bastante nublado em boa parte do território gaúcho. Pode chover fraco na faixa leste do estado, mas o tempo fica seco na maioria das regiões.
Trânsito.
O trânsito segue parcialmente bloqueado para os motoristas na BR-386, na região de Estrela. Um homem morreu atropelado no final da tarde de hoje em um acidente no Vale do Taquari. O caso ocorreu por volta das 6h30 da tarde no quilômetro 353 da estrada. Um Volkswagen Polo com placas de Lajeado circulava no sentido interior capital quando atropelou o pedestre. Conforme o condutor do carro, o pedestre estava sobre a via, possivelmente tentando atravessar a pista. A vítima não teve o nome e a identificação ainda confirmados, nem a idade. O trânsito está parcialmente bloqueado no sentido interior capital da BR-386. Em Porto Alegre, fluxo de veículos rodando bem. Conforme a PTC, não há nenhum acidente agora em atendimento na capital. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Porto Alegre foi a escolhida, entre outras cidades da América Latina, pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para receber um investimento de R$1.300.000. Esse valor foi liberado a fundo perdido, ou seja, não precisará ser devolvido. A ideia é usar o dinheiro para delimitar o que precisa ser feito na Avenida Farrapos e quais os custos dessas melhorias. A partir daí, a Prefeitura vai buscar outros recursos para executar as obras, que irão do Viaduto da Conceição até a Rua Teodora, em um trecho de quase 5 quilômetros. Segundo a Prefeitura, serão feitos reparos no asfalto e no calçamento, paisagismo e revitalização de canteiros e praças. A vacinação contra o coronavírus em municípios da região metropolitana segue nesta terça-feira. Em Canoas, assim como em Porto Alegre, começa no turno da manhã a aplicação de doses em pessoas com idade a partir de 53 anos que estejam fora dos grupos prioritários. Também terá início a vacinação de trabalhadores da indústria da cidade nas sedes das empresas. Em Esteio, segue aberto o agendamento para pessoas acima dos 48 anos, além de pessoas com comorbidades acima dos 18. Em Gravataí, podem receber o imunizante pessoas com 55 anos ou mais, assim como em Guaíba. Em Novo Hamburgo, haverá drive-thru na FENAC para pessoas com 53 anos ou mais. Em Sapucaia do Sul, a vacinação pode ser agendada para quem tem mais de 50 anos. Ainda nesta edição, reforma da Previdência é retirada da pauta na Câmara de Porto Alegre e governo tentará elevar alíquotas para até 22%. Campanha recolhe DNA de familiares para tentar identificar pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Prefeitura de Porto Alegre decidiu retirar da pauta da Câmara de Vereadores o projeto de reforma da Previdência do Funcionalismo da capital. O governo municipal não conseguiu os 24 votos necessários para aprovação da reforma. O Executivo deve tentar a aprovação do projeto que eleva as alíquotas de contribuição dos servidores para até 22%. Esse desconto será aplicado aos servidores que recebem mais do que o teto do INSS de R$ 6.400. O texto ainda prevê que todos os inativos passem a contribuir sobre o valor que superar um salário mínimo. Atualmente, a alíquota é de 14% para todos os servidores e os aposentados e pensionistas pagam apenas sobre a faixa que supera o teto do INSS. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia com valorização de 0,59% a 130.207 pontos. O dólar caiu e fechou o dia vendido a R$ 5,07. Os investidores aguardam a chamada Super Quarta, com reunião da política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano, e do Comitê de Política Monetária do Brasil, o que reduziu o volume de negócios nesta segunda-feira.
Novo abastece aí. A cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 15 graus, 8 horas, 7 minutos. O Hemocentro do Estado registrou nos últimos 3 meses uma redução de 80% nas doações. A demanda, no entanto, não diminuiu e segue alta. Além das urgências e traumas, tratamentos de saúde que necessitam de sangue seguem ocorrendo. O Hemocentro atende 42 hospitais em cerca de 100 municípios, entre eles o Hospital de Pronto-Socorro e hospitais com unidade de terapia intensiva neonatal. Atualmente, a média diária de coletas tem sido de 30 doadores, enquanto seria necessário, no mínimo, 110. A doação dura cerca de 10 minutos. O procedimento ocorre por agendamento. E o atendimento ocorre de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Começou hoje a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o Instituto Geral de Perícias, o Rio Grande do Sul conta com um banco genético com 501 pessoas que morreram desde 2012 e que não foram identificadas. O principal objetivo da campanha é coletar o material genético de familiares de desaparecidos e qualificar ainda mais o banco de perfis genéticos em todo o país. A ação acontece em Porto Alegre e em mais 10 municípios gaúchos. As datas e os locais de atendimento estão em GZH. Em instantes, Reino Unido adia a última etapa do plano de reabertura devido ao aumento de casos de coronavírus.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Brasil registrou mais 827 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de mortes chega a 488.228. Os dados são do Ministério da Saúde. O número de casos registrados da doença aumentou para 17.452.612. Nesta segunda-feira foram registrados mais 29.846 casos de infecção por coronavírus. O percentual de recuperados é de 90%, segundo o Ministério. No Rio Grande do Sul, o total de mortes por Covid é de 29.701. Ao menos 3 novos depoimentos estão previstos para esta semana na CPI da Covid no Senado. O objetivo da comissão é verificar se houve falha ou omissão por parte do governo federal durante a condução da pandemia no país. Nesta terça, será ouvido o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Ele deve ser questionado sobre a crise da falta de oxigênio e sobre as denúncias de corrupção no estado. Na quarta-feira, a comissão deve ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que perdeu o cargo por supostas irregularidades. Na quinta-feira, está prevista a oitiva do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um estudo paralelo que questiona o número de mortes causadas pela pandemia no Brasil. A etapa final do desconfinamento britânico, prevista para o dia 21 de junho, será adiada por 4 semanas. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O crescimento de novos casos de Covid foi de 127% em 2 semanas, impulsionado pela disseminação da variante Delta do coronavírus, identificada inicialmente na Índia. Na última etapa da flexibilização, teatros e boates poderão reabrir e grandes eventos serão retomados.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.